ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu com nuvens, a temperatura de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 25 de maio de 2017. Sem forças, Temer revoga decreto que autorizava o uso das Forças Armadas na esplanada dos ministérios. Medida recebeu críticas até de integrantes do governo. Em busca de acordo, Semana da Conciliação Trabalhista tenta resolver pendências entre empresas e trabalhadores na conversa. Contagem regressiva, 35% do público-alvo da vacinação contra a gripe ainda não foi imunizado. Campanha chega ao fim nesta sexta-feira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Temer revoga decreto que acionou o uso das Forças Armadas na esplanada dos ministérios. A medida foi tomada ontem após ato contra o presidente em Brasília e teria validade até o dia 31 de maio. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o exército foi acionado porque o Ocupa Brasília estava previsto para ser uma marcha pacífica, mas teria degringolado para a violência, ameaçado pessoas e se tornado uma baderna. Nas palavras do Raul Jungmann. O decreto da garantia de lei e ordem é baseado no artigo 142 da Constituição Federal e é acionado quando se esgotam as forças tradicionais de segurança pública. O ato, que reuniu 45 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar, terminou com 7 presos, 49 feridos e 8 prédios depredados. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, ministérios evacuados, embate direto entre manifestantes e militares marcaram um dos mais intensos atos realizados em Brasília nos últimos anos. A profunda crise institucional no Planalto chegou ontem às ruas de Brasília e deixou 49 feridos, 7 presos e um atingido por arma letal. Policiais militares foram flagrados, inclusive, disparando com arma de fogo contra grupo que utiliza táticas Black Blocs. Ato pedia a saída de Michel Temer do cargo da presidência e eleições diretas no país. Organizadores estimaram mais de 200 mil pessoas nas ruas da capital federal. Segundo o Ministério da Defesa, acionamento das Forças Armadas foi pedido do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Mas em coletiva ontem, Maia afirmou que solicitou a Michel Temer que acionasse a Força Nacional, destacamento de policiais militares utilizado para auxiliar a segurança pública dos estados. A manifestação de ontem teve depredação de prédios públicos, uma área do Ministério da Agricultura foi incendiada e os ministérios do Planejamento e da Cultura sofreram danos. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que os atos foram um estopim para solicitar 1.300 militares do Exército e 200 fuzileiros navais. A garantia da lei e da ordem é acionada quando se esgotam todas as forças de segurança pública, mas segundo o professor de História Moderna e Contemporânea e de Ciência Política da Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Rural do Rio, Francisco Carlos Teixeira, não foi o que aconteceu em Brasília e chamou decisão de Temer de inconstitucional.
O Exército, a Aeronáutica e a Marinha só podem ser acionados quando se esgotam os outros meios. Então, na verdade, tinha que declarar que a Polícia Civil e que a PM não podiam mais controlar, passava para a Força Nacional e aí, se a Força Nacional não tivesse meio, só então se passava para as Forças Armadas. O presidente da República ignorou isso e me convocou às Forças Armadas. Por isso que ele contrariou o artigo 142 e também o 144. Por isso é inconstitucional.
A garantia da lei e da ordem já foi acionada 29 vezes entre 2010 e 2017, segundo o governo federal. Como nas manifestações de 2013, nas operações de pacificação nas comunidades do Rio de Janeiro e, recentemente, com a onda de violência no Espírito Santo. A Força Nacional também é acionada em eventos de grande relevância internacional, como visitas do Papa e eventos esportivos, como na Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. O professor de Ciência Política da Universidade de Brasília comentou que acionar acionar o Exército não é algo novo e foi visto de forma autoritária pela oposição devido às circunstâncias de acusação a Michel Temer e ao seu governo.
Força Nacional tinha pouca gente aqui em Brasília, acho que tinha 100 ou 150, que era muito insuficiente como contingente de repressão ou de combater essa violência, porque a Força Nacional está distribuída em acho que 6 ou 7 outros estados e seus efetivos estão totalmente utilizados agora. Então não sobrou gente para Brasília, mas o governador e a inteligência aqui em Brasília da Polícia Civil ou Polícia Militar deveria ter previsto isso, e já convocado o exército para ajudar. Mas, claro, o governador não ia dar esse braço para torcer.
Ainda ontem à noite, as bancadas do PSOL e do PT e senadores da oposição protocolaram 3 decretos legislativos contra a medida que acionou as Forças Armadas na manifestação Ocupa Brasília, ontem na capital federal. O senador Randolfo Rodrigues da Rede também protocolou no STF um mandado de segurança para revogar decisão do presidente Michel Temer. O professor do Departamento de História da UFMG, João Pinto Furtado, afirmou que discorda de algumas pessoas que associaram a decisão de Temer com um golpe militar e que não se deve dar ao que ocorreu ontem uma dimensão maior do que teve.
Nos próximos dias, o que é que eu espero? A continuidade da exploração política, então uma oposição mais à esquerda acusando o governo Temer de truculência, o que ele de fato é, os setores que apoiam o governo um pouco intimidamente dizendo que havia uma baderna, que havia um ambiente de insegurança. Imagino que isso não seja uma invenção de todo. Acho que quem viu aquelas imagens fica um pouco chocado. Mas, de qualquer maneira, não vi ali a iminência de uma rebelião, de uma revolução que colocasse em risco a ordem democrática. Mas a exploração política me parece que vai ser maior do que o próprio acontecimento. Mas faz parte, né? Isso é jogo, é parte do jogo democrático, me parece, essa disputa de versões.
Na manhã de hoje, Vinícius Temer se reuniu no Palácio do Planalto com ministros para avaliar a saída dos militares da esplanada e decidiu emitir um novo decreto desfazendo o ato de ontem. Em coletiva à imprensa hoje, o ministro de Defesa, Raul Jungmann, afirmou que o presidente ordenou que a Advocacia-Geral da União acione perícia nos imóveis em que foram registrados atos de violência e disse que atos de vandalismo não serão tolerados em manifestações. Jungmann também afirmou que houve um mal entendido de comunicação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele disse que, na verdade, a decisão de colocar as Forças Armadas nas ruas de Brasília foi um pedido do presidente Temer. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações. Eram funcionários do Ministério do Trabalho. Tiveram que deixar o prédio na manhã de hoje após uma suspeita de bomba no 9º andar. A Polícia Federal e o Esquadrão Antibombas foram para o local e o Exército faz uma barreira em frente ao Ministério para impedir que pessoas se aproximem. Deputados da oposição abandonaram ontem o plenário da Câmara dos Deputados após a edição do decreto de Temer que autorizou o uso das Forças Armadas. Com a ausência, o plenário da Câmara aproveitou para aprovar 6 medidas provisórias que trancavam a pauta de votações da Casa. A primeira MP aprovada impõe regras para regularização de terras da União ocupadas na Amazônia Legal e disciplina novos procedimentos para regularização fundiária urbana e rural em até 2.500 hectares. Os deputados também aprovaram a MP 767 de 2017, que trata da concessão de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e do salário-maternidade em caso de o segurado perder essa condição no regime geral da Previdência e retomá-la posteriormente. Também foram aprovadas MPs que mudam regras de acesso ao seguro-desemprego para policiais militares e bombeiros, isenção de tributos sobre transporte fluvial de mercadorias e uma que autoriza desconto na compra de bens e serviços com pagamento à vista. E hoje, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, entrega na Câmara denúncia com pedido formal de impeachment contra o presidente Michel Temer por crimes de responsabilidade e prevaricação. O documento será juntado a outros 16 pedidos de impeachment. O presidente Michel Temer sancionou com vetos a lei de imigração, que vai regular a entrada e estada no Brasil de migrantes e visitantes, além de estabelecer diretrizes para as políticas públicas voltadas para este público. O texto substitui o Estatuto do Estrangeiro, que era da época da ditadura. O principal veto se refere à previsão de anistia para quem entrou no Brasil até julho de 2016. O projeto aprovado pelo Senado em abril previa que esse grupo receberia autorização de residência, independentemente de sua situação migratória prévia. Também recebeu veto o artigo que dava ao imigrante a possibilidade de exercer cargo, emprego e função pública, conforme definido em edital, e a concessão automática de residência no país a aprovados em concursos públicos.
Serviço.
Semana da Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho termina nesta sexta-feira. Trabalhadores e empresas tentam resolver suas pendências por meio de acordos. As informações com o repórter Leonardo Crisóstomo.
A Semana de Conciliação Trabalhista, que termina nesta sexta, tem como objetivo buscar acordos que tramitam nas varas da capital, em segundo grau e no Tribunal Superior do Trabalho. Realizado desde 2015 pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o evento é realizado em todo o país, a fim de promover o diálogo entre patrões e empregados, em busca de uma conciliação que possibilite a extinção dos processos trabalhistas. A previsão é de que o SEJUSC-MG, Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Minas Gerais, de primeiro e segundo graus, realizem 1.000 audiências até o fim dessa semana. Para a juíza supervisora do Tribunal de Conciliação do Primeiro Grau, Estela Fiuza, devido à crise, muitas empresas não estão cumprindo seus compromissos e a conciliação consegue fazer acordos para que as empresas tenham condições de pagar.
Justamente em razão da crise, muitas empresas não têm efetuado o pagamento sequer das verbas rescisórias, que são as verbas básicas ali que o empregado tem direito quando é mandado embora. E não entregam guias para sacar o FGTS, para se habilitar o seguro-desemprego. Então, o número de reclamações com pedido só de verbas rescisórias tem aumentado. E nessas, a gente, em geral, consegue resolver. Então, a crise tem um efeito dúplice. Aumenta o número de ações cujo objeto são só as verbas rescisórias. E nessas, em geral, a gente consegue fazer acordo em quase 100%, parcelando da forma que a empresa consegue pagar. Mas, por outro lado, nas ações mais complexas, que têm outros pedidos além de verbas rescisórias, o índice de acordo cai um pouco justamente em razão dessa dificuldade financeira das empresas.
O gerente de uma multinacional, Marcos Vinícius, compareceu à audiência para tentar uma conciliação com relação a outra empresa em que trabalhou, mas acabou não chegando a um acordo. No entanto, ele acredita que é muito importante esse diálogo para que os casos sejam resolvidos mais rapidamente.
Se as empresas realmente tiverem interesse em arcar com as consequências e acabar assumindo o compromisso e realmente fazer justo o que é direito nosso, acho que sim, né? Talvez a grande maioria aí, com certeza, vai sair vantagem disso.
Um mutirão com 8 conciliadores, que são servidores treinados, trabalha para que ambas as partes cheguem a um acordo. Segundo dados do TRT de Minas, cerca de 40% das audiências do primeiro grau terminam em acordo. A maioria das pautas envolve empresas de diferentes áreas de atuação, como metalurgia, telemarketing, grandes redes varejistas e bancos. Os acordos definidos são homologados por um juiz e têm valor de sentença. Segundo o TRT, 1.000 audiências serão realizadas até o fim dessa semana. Apenas nos 2 primeiros dias, R$4,5 milhões de reais em pagamentos foram acordados entre trabalhadores e empresas. Para a advogada Eunice Braza Silva, que defendeu a ação de um trabalhador, a conciliação tem como principal objetivo acelerar o processo e as duas partes estarem dispostas a abrir mão de algo.
Conciliação é uma tentativa de acordo para as duas partes, empregado e empregador, né? Agora imagina, por exemplo, o empregado, quando ele vem, o direito dele já é certo, ele já tem aquele direito, né? Então ele vem na tentativa e fala assim, pô, esse meu patrão, para ele, entre aspas, tá difícil, vou tentar amenizar, vou tentar partilhar, né? Em parcelas, ou diminuir um pouco o valor, dar um desconto. Então, para o empregado, Ele ganha de um lado, mas perde do outro, porque o acordo é assim, tem que abrir mão de alguma coisa.
Lembrando que solicitações para a realização de audiências de conciliação são recebidas pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais durante o ano todo. Advogados, autores de ações, pessoas ou empresas processadas que tiverem interesse em buscar um acordo devem entrar no site do TRT, www.trt3.jus.br, no link Quer Conciliar. Nos pedidos, é necessário informar o nome das partes envolvidas, nome e OAB do advogado, e-mail para resposta, endereço para notificação e número do processo. Em até 20 dias, já é marcada a audiência. Repórter Leonardo Crisóstomo.
Trânsito.
Fluxo lento na região central de Belo Horizonte, ali na Avenida Amazonas, próximo à Praça Raul Soares. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, todo dia, nesse horário de almoço, tem trânsito ruim ali no cruzamento com a Avenida do Contorno, no sentido bairro, provocando reflexo lá na Rio Grande do Norte. Meio-dia 47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de gênero e feminismo falando sobre a crise política no Brasil.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Conhecimento. Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Gênero e feminismo.
Por que é urgente falar de política no Brasil? Um dia após a convocação do Exército pelo presidente Temer para reprimir manifestantes do ato Ocupa Brasília, a coluna Gênero e Feminismo dessa quinta-feira, com a coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, aponta para a urgência de se repensar o sistema político brasileiro e qual modelo de democracia queremos para o país. A colunista defende ainda que, ao invés da saída institucional pelo judiciário, o ideal seria a convocação de uma Assembleia Constituinte para promover eleições gerais. Confira agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, o Brasil passa por uma grave crise política, agravada ontem, né, após o presidente Michel Temer ter convocado o Exército para reprimir os manifestantes do Ocupa Brasília, que foram às ruas da capital federal contra as reformas da Previdência e trabalhista. E também entrou na pauta desta manifestação o pedido de direta já, após a delação premiada da JBS, que revelou, dentre outras coisas, que Temer comprou o silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e que os deputados também foram comprados para votar pelo impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Marlise, diante deste cenário, por que é urgente falar de política no Brasil?
Pois é, Soraya, eu acho que nesse momento, né, em que essa crise político-institucional brasileira está cada dia mais se agravando, a gente tem aí, com essa última, que é uma delação, mas também diferente do ex da Lava Jato, porque foi promovida pela Procuradoria-Geral da República, né? Nós temos uma deterioração, para mim, claríssima do cenário político-institucional desse país. A contraface disso, a gente já está vendo as manifestações públicas, teve ontem um agravamento da situação de enfrentamento de violência com esse pedido da intervenção militar feita por esse presidente, que absolutamente é ilegítimo e está governando agora sem nenhuma condição político-institucional para isso continuar. Então, o país está à deriva política, então não dá para não falar. A gente já tem essa difusão aí de que a política é tudo igual, os políticos são todos corruptos igualmente. Isso não é a verdade, né? E a gente precisa muito falar de que tipo de projeto político a gente quer. Qual a reforma política, porque eu estou entendendo que ela é absolutamente necessária, que a gente deseja para o Brasil, né? Não queremos que essa situação de crise institucional se arraste indefinidamente.
Arlis, na sua avaliação, o que não seria aí política democrática, né?
Não é democrático a gente ficar afundado nessa lodação aí que esse caso mais recente da JBS Friburgo coloca no cena, né? O sistema partidário brasileiro revela-se um fracasso, está funcionando aí apenas como essa correia de transmissão para os interesses econômicos e de lugar que mais diferenciados do espectro político-ideológico você olha e está acontecendo. O mercado é esse ator que está dentro do cenário político-institucional brasileiro. Eu não acredito que só com uma direta já agora e a eleição exclusivamente de um presidente a gente vai resolver esse problema. Eu acreditaria e desejaria que a gente conseguisse fazer eleições gerais nesse país e imediatamente convocar aí ou uma Assembleia Constituinte para fazer uma reforma desse nosso sistema político, né? Mas eu não consigo ver que esse cenário que eu acabei de descrever vai se concretizar.
Tem também a questão, Marlise, do julgamento que seria uma saída, entre aspas, institucional pelo TSE, né? Que é o julgamento da chapa.
A gente acabou de ver a ministra Carmen Lúcia sentando com empresários. Não? Quando você vê que o judiciário senta para aproximar, se conversar com o poder econômico, não é possível enxergar nisso uma possível solução para os nossos dilemas.
Marlise, terminando a coluna de hoje de gênero e feminismo, a grande aposta em termos de saída em defesa de uma sociedade, de um Estado democrático, vai ser a população continuando a ocupar as ruas?
Eu não tenho nenhuma dúvida que é necessário a resistência da sociedade civil brasileira. O sistema político me parece que foi implodido aí, né, nessa tentativa muito ingênua de achar que nós conseguiríamos destruir, né, a corrupção sistêmica que está enraizada na política brasileira. E o que a gente precisaria era de um sistema político robusto e capaz de processar a pressão do sistema econômico. E não é isso que a gente está assistindo agora. A gente tem um governo ilegítimo no poder que está buscando as forças armadas para se sustentar no poder. E olha o risco e a gravidade dessa situação para um país que já viveu 1964. Então, assim, é hora da gente acender as nossas luzes, estarmos nessa resistência, estarmos nas ruas, né, e lutarmos para que a gente não caia, né, não sucumba a essa ameaça de um novo momento autoritário no país, porque isso é o pior dos cenários que a gente poderia ter. Eu não tenho resposta, Soraya. Eu acho que esse momento é um momento de reflexão e é um momento de resistência, claro, para que esse cenário autoritário não se desenhe definitivamente. Mas, assim, é hora de falar de política, é hora de falar que tipo de país a gente quer construir, né? E pensar a esquerda hoje, juntar as esquerdas, é uma saída e é uma necessidade e uma urgência hoje no Brasil, né?
Marlise, a gente se despede então nesse horizonte aí nebuloso, né, que exige reflexões profundas, e você volta a conversar com os ouvintes da Rádio FMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá, Soraya. E uma semana aí menos conturbada, né, para o país, e que a gente consiga, com um pouco mais de calma, né, achar aí possíveis soluções para esse dilema profundo que o Brasil está vivendo hoje.
Oxalá, assim seja, Marlise. Até lá, então.
Até.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir de novo lá no nosso site www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 55, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, falta um dia para acabar a campanha de vacinação contra a gripe e só 65% do público-alvo já foi imunizado aqui em Belo Horizonte. Já, já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Saúde.
Servidores da rede pública de saúde da capital fazem paralisação hoje para cobrar mais segurança nas unidades de atendimento. De acordo com o sindicato da categoria, entre o segundo semestre de 2016 e o início deste ano, foram registrados 40 casos de ameaças, assaltos e roubos nas unidades de saúde. Recentemente, houve um assalto à mão armada no Centro de Saúde do Ribeiro de Abreu. Já nas unidades do Cafezal e Padre Tiago, no bairro Alípio de Melo, foram registrados casos de agressão e ameaças. Às 14h, os trabalhadores fazem um protesto em frente à sede da Secretaria de Saúde. No mesmo horário, o Conselho Municipal de Saúde estará reunido para discutir a questão da insegurança nas unidades. E às vésperas do fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, só 65% do público-alvo foi imunizado na capital. A meta do Ministério da Saúde era chegar a 90% de cobertura vacinal. Muita gente ainda não tomou a dose com medo de reações à vacina. Mais informações ao vivo com o repórter Samuel Souza. Boa tarde, Samuel. A campanha termina amanhã. Como é que está a cobertura vacinal até agora?
Boa tarde, Vinícius. No Brasil, só 58% das 54 milhões de pessoas que formam o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe deste ano tomaram a vacina, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde. Em Minas, a taxa é um pouco maior, de 65% de vacinas aplicadas. Em Belo Horizonte, também é de 65%. Isso representa, aqui na capital, 529 mil vacinas aplicadas, de um público-alvo esperado de 1 milhão e 300 mil pessoas. A campanha de vacinação tem como público prioritário grupos de pessoas mais suscetíveis a complicações causadas pela gripe, como idosos, gestantes, crianças de 6 meses a 4 anos de idade e pessoas com imunodeficiência. Além de profissionais de saúde, população privada de liberdade, trabalhadores do sistema prisional e pessoas com doenças como diabetes e hipertensão. Pela primeira vez este ano, professores do ensino básico e superior foram incluídos na campanha, pelo fato de que eles têm contato com muitas pessoas e costumam trabalhar em ambientes fechados. Mas é justamente entre os professores que a cobertura vacinal está mais baixa na capital. Só 38% deles tomaram a vacina. Em seguida, aparecem crianças de 6 meses a 4 anos de idade, com cerca de 45% de cobertura. Um dos motivos que pode levar à baixa adesão à campanha é a desconfiança quanto à eficácia e às reações que a vacina pode provocar. É o caso da professora da rede estadual, Mariana Maier, que ainda não tomou a vacina e não levou o filho Rafael, de 2 anos, para se imunizar. Ela explica que preferiu esperar para conferir se haveria relatos de reações em outras crianças.
Eu não levei ele a princípio porque eu estava desconfiada da vacina, porque muita gente estava passando mal. E eu não, na verdade, eu não gosto de levar para tomar vacinas, as prioritárias sim, né? Mas as que surgem assim de repente, eu fico com medo, esperando alguma reação, ver se vai ter algum problema mais sério. Aí como agora eu vi que as pessoas que tomaram não tiveram nenhuma reação pior, aí eu vou levá-lo, mas ainda não consegui levar. Não.
Já um dos grupos com maior taxa de vacinação em Belo Horizonte é o dos idosos, com cerca de 74% de pessoas vacinadas. Jorge Rocha de Oliveira faz parte do grupo e já tomou a vacina. Para ele, aderir à campanha é importante como forma de prevenção e cuidado com a saúde. E a baixa taxa de adesão é resultado da falta de informação.
A gente tem que se prevenir, principalmente depois dos 60, o perigo é bem maior. Eu acho muita falta de esclarecimento para a população, sabe? Os meios de comunicação deveriam contactar mais a população, principalmente a população de terceira idade.
A vacina funciona com a inoculação de partes do vírus da gripe nos pacientes para que o organismo produza anticorpos para se proteger de forma mais eficaz contra uma infecção verdadeira. A professora do Departamento de Clínica Médica da UFMG, Marise Fonseca, explica que a imunização é eficaz. Sobre o mito de que é possível ficar doente depois de tomar a vacina, ela esclarece que isso pode ocorrer porque as pessoas que tomam a vacina já podem ter algum tipo de vírus incubado no organismo e acabam desenvolvendo sintomas mais fortes, mas que nada tem a ver com a vacina tomada. Geralmente, as possíveis reações à vacina são leves, incluindo febre baixa, dor muscular e dor no local da aplicação. Além disso, a professora da UFMG, Marise Fonseca, ressalta a importância de se tomar a vacina todos os anos, já que o vírus causador da gripe é muito mutável.
A cada ano muda o tipo de vírus que circula. Então, todo ano a gente tem composição diferente da vacina. A gente faz a vigilância de quais são os vírus que estão circulando para que eles sejam incluídos na vacina do próximo ano. Então, todo ano as pessoas devem se vacinar. A vacina, quanto mais precocemente for dada antes de iniciar o inverno, a gente tem mais tempo da produção de anticorpos, né? Então, é a hora de ir correndo se vacinar para se proteger, para proteger as pessoas do seu entorno.
A campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã. Reforçando, crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade, professores de escolas públicas ou privadas e, por fim, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias podem receber a vacina de graça nos postos de saúde. A vacina contra a gripe é contraindicada para crianças menores de 6 meses e pessoas com alergia grave a ovo. E até o momento, devido à cobertura vacinal abaixo da meta, o Ministério da Saúde não informou se pretende prorrogar a campanha. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. Uma última notícia antes da gente encerrar essa edição do Jornal UFMG. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que permite o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Essa medida provisória corria o risco de caducar, ou seja, de perder sua validade caso não fosse votada. Ela foi aprovada nesta semana na Câmara e já foi para o Senado, onde tramitou aí em regime de urgência. Alguns grupos, quem nasceu em setembro, outubro, novembro e em dezembro, ainda não tinham recebido o FGTS, corriam um risco, né, de perder o benefício. Então agora podem ficar mais tranquilos, a matéria vai para a sanção do presidente Michel Temer. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas nossas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza e Rafaela Brita e Soraya Fidelis, edição de Gustavo Cunha e Vinícius Luiz, apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.